Plano Geral
com Flávia Guerra
e Vitor Burigo. Boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o Plano Geral, o seu podcast, seu videocast de cinema, séries e tudo mais desse mundo tão incrível. E no caso é mundo mesmo, porque eu estou falando nessa edição diretamente do México, né? O nosso querido Vitor Burigo está falando ainda do Nordeste do Brasil, já ele volta para São Paulo e volta para o Nordeste, enfim, é um mundo, né? Onde andará Carmen San Diego, referência de velho? Onde andarão Vitor Burigo e Flávia Guerra? Enfim, hoje a nossa edição vai estar bacana, né, Vitor? Tem muita coisa boa vindo por aí, né?
Bom dia, boa tarde, boa noite, Flávia Guerra, direto do México, você, olha... Você é a parte internacional desse Plano Geral, eu ainda vou alcançar a Flávia Guerra, porque assim, festivais brasileiros, eu tô em todos, agora internacional, ainda vamos fazer um Plano Geral internacional, Flávia, viu?
Vamos fazer, claro que vamos. Próximo Platino, eu quero você aqui, hein, fazer na varanda aqui belíssima da Riviera Maya, do resort onde eu estou.
Eu quero ir pra essa piscina, não quero nem premiação, eu quero é piscina. Eu sei que não dá tempo, mas a gente arranja um tempo.
É isso aí, olha, eu vou dizer, eu tô aqui porque... Quem não acompanhou aí as redes sociais do mundo, a coluna no Splash Wall, cobrindo os prêmios Platino, que é o Oscar do cinema ibero-americano, né? Ibéria, mais conhecida como Portugal e Espanha, e a Latino-América toda. Ainda que muita gente esqueça que brasileiros são latinos também. Somos latinos diferentes, porque falamos português, mas a gente é latino. E isso vai passar pelo nosso papo aqui hoje. Falando em latino, a gente também vai ter uma brasileira latiníssima, querida Carol Duarte, falando sobre também o Brasil no mundo, porque a gente vai falar de um filme italiano dirigido pela Alice Horvath. Eu sei que é difícil falar, mas eu treinei bastante, né? Sobrenome italiano, fala italiana com esse nome? Sim. E... La Chimera, que é um filme que concorreu à Palma de Ouro, né, no ano passado. A Carol tem um papel muito importante nesse filme e a gente vai conversar com ela também. E tem o nosso vai e vem, né, Vitor?
Temos Carol Duarte aqui, maravilhosa atriz, que passou em Cannes também com A Vida Invisível, aí ano passado com La Chimera, que tá chegando aos cinemas e conversou aqui com a gente. E o nosso vai e vem de notícias, Flávia Guerra, acaba de começar. Vai e vem de notícias. Nosso vai e vem de notícias é óbvio que vai ser um pouquinho maior do que o normal, porque a gente vai falar do Platino, essa premiação que você está aí no México, você foi fazer a cobertura dessa 11ª, 2ª edição, né, que eu sei que a gente já vai falar aqui que alguns brasileiros que passaram por aí também já falaram da falta do audiovisual brasileiro nessa premiação. E se eu não me engano, ano passado também eu acho que não tivemos Brasil representado nas categorias de finalistas. Tivemos muitos brasileiros aí na fase final, né? O Cangaço Novo, Alice Carvalho tava, Marcélia Cartacho, tinha Pedágio no cinema, tinha Mussum, tinha muito brasileiro aí que poderia estar nessa lista. Porém, o Prêmio Platino deste ano, pelo que eu vi aí da lista, Flávia Guerra, ele premiou a Espanha. A Espanha saiu como a grande vencedora dessa 11ª edição. Então eu queria que você, que está no México, que participou, contasse aí como é que foi, como é que está sendo, né? Porque ainda tá reverberando isso ainda, a participação do Brasil, a falta do cinema brasileiro, das séries brasileiras e a presença de brasileiros também aí no México, no Platino.
Olha, eu acho que tem os dois lados, né? A gente já vai falar mais disso aqui com Alice Braga e Gabriel Leone, né? Entregaram os prêmios aí. Mas eles ponderaram muito bem e eu também pondero aqui. Acho que é uma faca de dois legumes, tá, gente? Porque tem uma parte da América Latina que também não olha muito para o cinema brasileiro. O público, eu tô falando, não tô nem dizendo só o pessoal do cinema em si. Porque tem essa barreira do idioma, barreira cultural. O Brasil é um país continental. Países continentais sempre têm essa questão, né? Eles são meio autossuficientes. Por exemplo, a Índia tem um cinema que, né, se basta ali com Bollywood, é maravilhoso, né? A China tem um cinema muito forte que não viaja tanto quanto um cinema americano. Mas o cinema chinês viaja muito mais pelo mundo do que o cinema brasileiro. Eu acho que a gente merece, né, viajar mais. Existe uma questão de estrutura também, né? Da gente fazer políticas públicas para que a gente produza e também lance nossos filmes, porque competir com a tal da indústria norte-americana é muito difícil, porque você fala, ah, é a barreira da língua, tá, mas e o cinema americano? É falado, acho que em inglês ainda, né? E aí, assim, ele não viaja o mundo inteiro, não domina as mentes e corações do mundo inteiro? Então, assim, a barreira da língua é uma barreira, porque não é tão automático quanto um argentino ver um filme colombiano, um filme mexicano e tal, mas a barreira da língua, quando se fala de uma indústria tão poderosa quanto a americana, parece que não existe. Claro que é muito difícil a gente comparar, né? Porque olha a máquina de Hollywood e que já vai pronta, né? Quase como um fast food para todos os países, né? É diferente da gente, que é aquela coisinha, né? Cozinha artesanal de casa, né? Então, tem esses dois lados. A gente precisa pensar mais nisso e se incluir também. E é por isso que eu acho que é importante a gente estar aqui. Mesmo num ano em que o Brasil não é finalista, a gente teve, assim, animações são finalistas, a gente já teve atriz premiada aqui, né? A gente já teve Rodrigo Santoro entregando prêmio, a gente já teve... O ano passado a gente teve a Letrux se apresentando. Então, assim...
A Sônia Braga já foi homenageada, né? Numa das primeiras edições.
Primeira edição, eu estive lá. Você vê como é que eu estou velha.
Ah, olha ela!
Não, na verdade, eu tinha 15 anos, gente. A gente está na 11ª, entendeu? Tô fazendo aí alguns aninhos. Então, a Sônia Braga foi homenageada na primeira edição no Panamá. Então já começou, e a Sônia, né, a nossa Sônia e tal, de casa, mas ela no mercado internacional, ela é a Sônia Braga, entende? Tanto que Aquarius, né, um grande ingrediente para Aquarius ter tido uma projeção internacional foi ter o nome da Sônia Braga, né? Depois o Bacurau também teve a Sônia, mas um elenco mais plural, né, inclusive internacional com o Uri. Mas o que eu acho que é interessante a gente observar é isso, assim, cada ano o Platino homenageia um nome latino. Primeiro foi a Sônia, depois a gente teve, ano passado foi o Benício Del Toro, que estava aqui, a gente teve Diego Luna, mexicano, há 2 anos, a gente teve Carmen Maura, a gente teve vários, assim, e esse ano foi a Cecília Roth, que é argentina, o que eu acho muito bacana também, porque a Argentina passa por uma fase muito difícil que o Brasil passou aí há alguns anos, que é a total falta de política pública atual para o cinema e para a cultura, porque o novo... Né, presidente eleito aí, argentino Milei, acha que a cultura não serve para nada. Ele defende aí a ideia de que a cultura vive às custas do Estado e que não devolve para a população. Então, a Cecília Roth, quando ela recebeu o prêmio diante da imprensa e teve uma coletiva com ela, a primeira coisa que ela falou foi isso. E ela falou disso comigo também, que é um doce amargo, né? Ser homenageada num ano em que o país dela está nessa situação. E ela usou a voz dela para dizer isso para a imprensa do mundo inteiro, né? Que a gente tem que defender o cinema argentino. E sinceramente, eu não consigo entender o que se passa na cabeça do Milei. Um cinema como a Argentina, que já ganhou o Oscar, que concorreu ao Oscar ano passado por Argentina em 1985, que é projetado, quando você fala do cinema argentino, é referência no mundo inteiro de cinema bacana, que se comunica com o público, que faz sucesso, que ganha Oscar. Como que ele tem a coragem de falar que o cinema argentino e a cultura argentina não devolvem? E outra, o público argentino é muito mais presente nas salas de cinema para ver filme argentino do que nós brasileiros somos para ver os nossos, sabia? Por uma questão também de distribuição, não é que a gente não se interessa. Então, assim, para começar, ele tá falando bobagem.
Não só ele, né? Como muitas outras pessoas falam que não sabem. E essa questão da cultura, enfim, um dia a gente podia até pensar, Flávio, em fazer um plano geral aqui, um especial sobre as questões das leis, de como funciona, para que as pessoas parem de ter também essa visão de que a lei é para isso, é para aquilo, que é só para ganhar dinheiro do governo, enfim, é tanta ignorância relacionada à cultura, assim, que é muito importante esclarecer algumas coisas para as pessoas, que elas entendam como funciona e como a cultura está na nossa vida. A partir do momento que você fala assim, aquele filme que eu vi quando eu era criança, ele marcou a sua vida, já é a cultura fazendo parte da sua vida. Então, assim, Cecília fez um discurso maravilhoso e ela também já foi homenageada no Festival de Gramado, aqui no Brasil, Flávia Guerra, você é muito internacional. Mas é uma das grandes atrizes também, não só argentina não, uma das maiores atrizes aí do mundo, porque sou fã de muitos trabalhos dela também que ela já fez, muito conhecida pelos trabalhos com a Almodóvar, enfim. Mas tivemos esse ano aí no Platino, além dessa linda homenagem para ela, o grande vencedor da noite. Grande vencedor da noite dessa edição. Foi um filme que a gente já esperava, né, Flávia? Eu acho que todo mundo... Um filme que fez o maior sucesso aí, A Sociedade da Neve, que está disponível na Netflix, foi consagrado no Prêmio Platino. Como é que foi, Flávia, a festa desse filme por aí?
Ah, foi linda, né? Foi o máximo, né? A gente já volta para falar da questão do Brasil, porque a gente tem Alice Braga e Gabriel Leone aqui comentando isso. Mas vamos ao prêmio, que a gente quer saber de prêmio. O Enzo, esse ator maravilhoso que a gente está vendo aí, levou o prêmio de melhor ator. E aí a película, né, como eles dizem aqui, levou direção de arte, foi La Rainha com El Conde, mas ganhou montagem, som, fotografia, direção pro Juan Antonio Bayona, diretor também do Impossível, né, esse filme do Tsunami aí, que todo mundo conhece, e levou melhor filme de ficção da noite, entregue pela Alice Braga. Então, isso é muito importante da gente ver. A galera que a gente tá vendo aí agora foi a melhor película de comédia, barro terapia, que também é bem engraçado, né, que é em terapia, né, muito bacana. Eu acho que a festa aqui é muito bacana da gente observar. A gente se sente meio como um primo distante, né, Vitor? Que assim, a gente fala espanhol, eles não falam português, que é muito doido, não consigo entender, preciso de um linguista para ajudar a entender. Porque a gente, mesmo quando não fala espanhol, entende um pouquinho. Eles quase não entendem, tem que fazer um esforço ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê como é mais fácil que os países circulem por essa questão da língua que eu já falei e porque os filmes vão sendo mais vistos. Mas foi uma festa muito bacana. A gente é sempre muito bem recebido, com carinho, entendeu? As pessoas querem interagir com os brasileiros, falar, valorizar. E a premiação da Sociedade da Neve, eu acho que ela trouxe uma certeza muito bacana, assim, que quando a América Latina se une, aí dá coisa boa, né, gente? Porque esse filme é uma produção também espanhola, o Bayona é espanhol, mas o filme tem um elenco majoritariamente uruguaio, tem argentinos também, claro, rodado no Chile, porque a tragédia, né, do avião que caiu em 1972 nos Andes, levando, né, 45 jovens, se eu não me engano, do time de rugby, de um colégio, né, do Uruguai, para disputar um campeonato, né, em Santiago, no Chile, caiu na viagem, nem chegou, né, caiu na viagem de ida, no meio dos Andes, ninguém conseguiu encontrar naquela época. Claro que os sistemas tecnológicos de busca eram muito mais, né, rudimentares comparados com hoje, né, gente? Eles desistiram de buscar esses meninos, tanto a tripulação, né, quanto os passageiros, depois de 10 dias, porque era um protocolo, claro, né, depois de 10 dias ninguém mais ia sobreviver nos Andes, mas eles sobreviveram, né? Então eles ficaram meses, né? Eles ficaram, acho que a queda foi tipo no fim, no meio do inverno, fim. Não, era primavera e eles conseguiram sobreviver até o começo do verão, quando a neve deu uma derretida e ele, enfim, começou a, né, a baixar, assim. Mas eles, meu Deus, eles passaram coisas absurdas e é isso que o filme fala, né? Quem assistiu sabe já do que a gente tá falando. E o filme fala muito do pacto de ética que eles fizeram, de literalmente darem os seus corpos, né, para que quem ficou sobreviver. Porque eu lembro, Vitor, na infância, não sei se você ouvia, quando eu era criança, até perguntei isso pro Enzo. Esse acidente, essa história, é quase um filme de terror para mim, né? Assim, as pessoas comentavam e eu falava, meu Deus do céu, eles comeram os corpos. Assim, eu pensava num filme de zumbi horroroso, entendeu? E esse filme não, ele traz uma humanização, né, o pacto de ética que eles fizeram, tudo que eles sofreram, baseado num livro também. Então, assim, é muito forte, né, a gente ver e viver com eles esse cotidiano, né? Então, acho que esse livro deu a dimensão humana e o Bayona conseguiu. Agora, uma coisa, dá também na tela, alguma coisa que é muito interessante, Vitor, que eu não tinha prestado atenção, não sabia, que o Bayona, ele leu o Sociedade da Neve, o livro também tem esse nome, quando ele ainda estava fazendo o Impossível. Então, assim, ele disse, esse livro me ajudou a fazer esse filme, e o filme Impossível me ajudou a fazer esse filme Sociedade da Neve, que a gente achou que veio depois, que ele tinha sido contado depois, que tinha ficado bom de desastre, né? Filme de desastre, de sobrevivência. Não, foi tudo meio junto, assim, achei interessante.
Sabemos dónde estamos.
Mírame los ojos. Mírame los ojos. ¡Mirada!
La vida no se ve.
Pero ¿qué pasa? Por encima nuestro no van a ver.
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
¡Ayuda!
Cuando no tenés ropa, te estás congelando.
¡No vamos a llegar hasta arriba!
cuando no tenés comida y te estás muriendo.
Si no comemos, nos vamos a morir.
¿Comer qué?
Yo no me voy a quedar acá.
E é uma história muito marcante, eu acho que para todo mundo, né? Todo mundo cresceu ouvindo essa história, já tiveram outros filmes aí que foram realizados também sobre essa história, mas acho esse muito mais impactante, assim. Enfim, tá na Netflix, quem não assistiu ainda A Sociedade da Neve, então encerra talvez aí a sua participação em premiações, porque eu acho que agora, talvez, não sei se MTV Movie Awards ainda se existe, talvez alguma coisa parecida possa aparecer A Sociedade da Neve, mas... já encerramos a cota de premiações. Inclusive, Flávia, semana passada foram anunciados os vencedores do Sindicato dos Roteiristas, que esse ano foi uma premiação que chegou depois, por conta da greve. Eles acabaram fazendo a entrega dos prêmios aí meses depois, né? De quando eles faziam, né? Que era sempre antes do Oscar, para dar aquela previsão, enfim. E quem ganhou foi Ficção Americana e Rejeitados. Enfim. Já a gente já vai falando de todas as premiações e sempre acaba em Oscar. A Sociedade da Neve, então, que foi indicada ao Oscar, foi o grande vencedor. E você conversou com o vencedor do prêmio de melhor ator.
É isso aí, o Enzo, que é um ator que agora, né, Vitor conhece também, porque o Enzo, ele veio ao Brasil para o Festival de Gramado, lembra? Não, vocês não sei se lembram, mas quem lembra... Enzo Vogrint, acho que é da Eslovênia, acho que vem da Eslovênia esse sobrenome dele, eu sei que é ali, né, daquela região dos Balcãs ali, e ele é um querido, né, um fofo, tem 31 anos, quando veio para o Brasil tinha, sei lá, 28, 29, com 9, um filme que foi premiado em Gramado e que é uma graça, e agora o Enzo, né, tá numa outra fase da vida, espero que venham muitos projetos internacionais, e aí eu conversei com ele, eu tava entrevistando bem na hora que eu ia falar com ele ali, que a gente chama de photocall, né? Que é igual o Oscar, tá, gente? Tá rolando a premiação, quem ganha vai saindo e vai falando com a imprensa que vai fazendo. Então, tá passando a premiação numa TV enquanto eles estão falando com a gente. A hora que ele foi falar comigo, anunciou o melhor filme da noite. E ele não tava lá no palco. Aí eu parei e falei, não, por favor, assista pelo menos. Aí ficou todo mundo da imprensa assistindo junto com ele, foi muito engraçado. Aí ele voltou e falou comigo. Então eu peguei ele naquele calor, assim. Vamos ver um pouquinho.
Da película, agora has visto que... Não? Estás um pouco surpreso? Denso, não? Como te sientes, não? Com tu prêmio também?
Es que es todo absolutamente emocionante, se empieza a sentir como ese final, entonces ahí es como que te vuelve toda la vida, se vienen todos los recuerdos, te vienen todo hasta este momento y que se va como una despedida.
Y te ves como una cosa un poco ecuménica, ¿no? La unión de España, América Latina, sí que se puede, ¿piensas que sea un poco así?
No, y absolutamente, porque filmar cine acá es muy difícil, no hay tanto dinero, es muy difícil. Y la coproducción es un camino que ayuda mucho a lograr filmar películas que de otra manera no se podría.
¿Lo que piensas que esta película tiene de tan especial que conquistó desde los más jóvenes hasta los más viejos?
Y la historia. Yo creo que el secreto de la película, más allá de la dirección de Jota y su genialidad para hacer cine y entender el lenguaje del cine, es la historia que tiene un corazón gigante y es una historia que no se puede creer cuando uno la conoce. Y cualquiera que conozca esa historia se obsesiona, se enamora, se conmueve y es imposible evitarlo.
Muy bien, ¿no? Ustedes dijeron mi español, que es muy, ¿no? Mi portuñol, ¿no? La garantía soy yo, ¿no? Increíble, ¿no?
Ay, Flávia, maravillosa você, olha.
Maravillosa, una maravilla. Este ya es el sotaque argentino y un poco uruguayo, ¿no? Porque los mexicanos hablan un poco diferente. Mas a gente viu aí, né, ele falando de como é a sensação e tal. O Enzo é um cara super simpático, diz que o público do Brasil recebeu sempre super muito bem. E isso é muito legal, o público brasileiro interagiu muito bem e jovem. E o jovem conversa direto, né? Os meninos todos, o Felipe também, que é um outro... ator que faz o sobrevivente que tá aqui, ele disse, gente, os brasileiros me mandam mensagem no direct em português, eu preciso sempre traduzir, mas eu adoro, e isso é muito legal, eu conversei isso com o Baiona também. Como que o público jovem do mundo inteiro tá interagindo de uma maneira louca com esse filme? Claro, porque é um elenco jovem, porque eram meninos, né, como eu falei, do time, que a gente sabe, quem já assistiu o filme sabe muito bem, mas podia ficar um filme meio pro público adulto, né? Não, o público jovem super se identificou. A gente pode ouvir um pouquinho o Baiona comentar. Agora eu queria antes que você comentasse do que você achou do 9, de como você sentiu o Enzo aí no Brasil.
Eu fiquei muito feliz quando eu vi que ele estava, né, no elenco da Sociedade da Neve. Por isso, a gente teve esse contato com ele lá no Festival de Gramado e ele super lá, ele ficou, acho que ficou todos os dias, desde o começo, desde a primeira semana, do primeiro dia, enfim. Então é muito legal quando eu vi, eu falei, gente, o menino que estava em Gramado. E eu lembro que assim, em Gramado ele não era uma pessoa muito conhecida, ainda tinha pouquíssimos seguidores, né? Aquela coisa que hoje em dia é muito, muito ligado a isso, né? A número de seguidores, enfim. E hoje o cara tá, sei lá, com mais de 1 milhão, 2 milhões de seguidores, é um sucesso com a Sociedade da Neve, virou um sucesso mundial, né? E tomara que esse filme traga muitas coisas para a carreira dele, e que a gente se encontre agora, quem sabe, em Gramado, agora ele já pode ser até homenageado, né, Flávia? Porque fez um grande sucesso aí, premiado, então é muito legal também quando a gente, mesmo que não é uma pessoa que se tornou um amigo, é isso, né? É uma pessoa que a gente conviveu no festival, né? A gente viu começar, digamos, ali no festival, despontando, tava acho que ele, o diretor do filme lá em Gramado. E aí hoje a gente vê ele aí sendo premiado no Platino aí por A Sociedade da Neve. E isso é muito legal de ver essa trajetória desses atores, dessas atrizes, diretores que a gente acompanha. E o Bayona é um diretor que a gente acompanha há muito tempo e conversou com Flávia Guerra. Conversou com Flávia Guerra. Vamos assistir Flávia Guerra gastando todo o seu espanhol.
Lo espanhol, mi porfanhol, não? Com muita garantia. Vamos lá ouvir um pouquinho.
Vámonos.
E eu conversei com ele sobre essa questão, porque ele falou isso quando recebeu o prêmio do público, que o filme ganhou e foi entregue um dia antes. E falou isso também durante a premiação oficial, de que esse filme mostra, abre aspas aqui, como a gente está sozinho no mundo e a gente tem a si mesmo, assim. Aí eu comentei com ele, eu não acho que é tão sobre estar sozinho no mundo, sozinho, e a gente tem que se ajudar. Eu acho que também fala muito de como a gente... Não está tão sozinho quanto pensa. Claro que a gente tem que se ajudar, porque se ficar esperando que o mundo nos ajude, né? O cinema, como uma grande metáfora, não vai acontecer. E aí ele comentou sobre isso.
Estamos solos. Mas, em verdade, para mim, é como não estamos solos. Entendes?
Nos tenemos los unos a los otros. E eu creo que isso... Também eu creo que ha resonado muito com o público jovem que ha chegado... Al final, con mucha fuerza y abrazado la película de una forma especial, yo creo que los chicos jóvenes se encuentran en un mundo que, como estos personajes, se encontraron en una situación terrible que ellos no provocaron y finalmente, ayudándose unos a otros, pudieron salir. Yo creo que la gente joven de alguna forma les resuena, ¿no? Encontrarse un mundo tan complicado como en el que vivimos hoy día, que nos enfrenta constantemente unos a otros, un mundo que ellos no han creado, donde realmente tienen posibilidades muy complicadas para salir adelante y, sin embargo, se tienen unos a los otros. Así que yo creo que algo de eso, es lo que ha hecho que quizá el público, el joven especialmente, haya abrazado la película con tanto amor.
Juan Antonio, son 6 premios de 7, lo que quiere decir que es un éxito grupal. Han premiado todas las disciplinas y eso habla en la película también de trabajo.
Flávia Guerra gastando todo o seu portunhol, seu espanhol com o Bayona e o diretor de A Sociedade da Neve, que foi premiado também, melhor direção, além de melhor filme, todos os prêmios que a gente já falou aqui, mas muito legal.
Não tenho nem vergonha, né, de falar tão mal, mas tudo bem. Mas vocês viram, né?
Não, tá maravilhosa, pelo amor de Deus.
Mas vocês viram como ele comentou, né? É isso, eu acho muito bacana, porque esse filme é uma metáfora audiovisual do que ele está falando, porque é isso que eu falei, é espanhol, chileno, uruguaio, produzido, né, uma grande produção da Netflix, e que projetou, né, esse cinema, assim, latino-americano, concorreu ao Oscar de melhor filme, né, gente, internacional, né, foi o único latino ali, né, esse ano, infelizmente, a Argentina não foi, o ano passado foi, esse ano o Delinquentes não foi, estava aqui como finalista do Platino de melhor filme, aliás, o Delinquentes. Los Colonos do Chile também não foi, o Conde do Larraín não foi indicado pelo Chile, foi o Colonos, mas o Conde ganhou o prêmio de melhor direção de arte do Pablo Larraín, que é um cara maravilhoso, que não deu entrevista pra gente, porque eu sei que ele tá segurando, porque já saiu o filme dele sobre a Amália Callas, quem faz a Maria Callas é apenas Angelina Jolie, né? E eu sei que ele está segurando para o grande lançamento. O filme parece que não vai para Cannes, não foi anunciado, falta 2 semanas praticamente para Cannes. Então eu acho que esse filme vai ficar para Veneza, né? O Conde estreou em Veneza no ano passado, ele foi premiado lá com o melhor roteiro. Então eu acho que ele está aguardando, vamos ver. Mas enfim, isso é muito bacana, né? De ver essa grande festa latina. A gente está vendo aí, quem está vendo a gente está assistindo com a gente as cenas da premiação. Quem está só ouvindo, corre lá no YouTube do Prêmio Splatino ou no nosso YouTube do Splash Wall, que a gente está mostrando as cenas aí. Quem está nos escutando, assistam. E aí eu queria só terminar aqui essa parte comentando outros prêmios importantes, né? Melhor filme de documentário, um filme que eu amo, um dos meus preferidos do ano passado, que é Memória Infinita. Que, tá
que está disponível, né? Olha, a gente já fala junto.
Ai, gente, é muita. Olha, sintonia que chama, gente. Olha, maravilhosa.
Na
olha,
Amazon Alice. Prime, né?
É isso. Não, na Paramount Plus, no Brasil. Talvez esteja na Amazon também. Tem entrado
acho que
depois.
É a Amazon,
pode ser,
que eu
pode
assisti.
Ser. Olha, maravilhoso. Bom você dar o serviço já, porque eu tinha aqui o...
Vai falando aí que eu vou procurando, por gentileza.
Boa. Vai procurando aí. Vai checar a produção. Produção, checa pro Vitor, por favor.
Estamos checando.
Por favor, produção. E o Grande Memória Infinita, que é um filme lindo, que concorreu ao Oscar de melhor filme de documentário. A Maite já tinha concorrido com O Agente Duplo, que é um filme maravilhoso, e esse está na Globoplay, que eu sei. E ela tem um olhar muito interessante para a terceira idade, para as questões da velhice. Nesse filme é sobre o Alzheimer, né? E como um grande jornalista chileno, o Augusto Góngora, que foi, assim, um dos grandes nomes da retomada da democracia e mostrou um Chile popular, real, a cultura chilena na TV, vai perdendo aos poucos a memória. E quem está lá junto com ele é a mulher dele, a Paulina Urrutia, que é atriz e foi até ministra da Cultura do Chile. É um filme muito comovente, lindo demais. Tem uma entrevista minha com a Paulina e sobre essa grande, grande cena do documentário chileno na coluna do UOL e no YouTube também do Splash UOL. Eu queria terminar falando de 20 mil espécies de abelha, né? Que levou o prêmio de melhor filme de estreia, né? Isso é muito bonito, né? Eu gosto disso, é um prêmio de estreia. É um filme que está em cartaz no Brasil, acabou de estrear, né? No Reserva Imovision em São Paulo, quem está em São Paulo, Reserva Niterói, mas a Imovision está distribuindo também para outras cidades. Então, eu acho muito bonito, assim, que um filme que trata de um tema que não é fácil, viu, gente? É um filme que fala da infância de uma menina trans, entendeu? É uma menina, né, que nasceu identificada como menino e quer ser chamada de Lucia, né? E a mãe dela, que é uma mãe jovem ainda, lidando com tudo isso, e é um filme muito delicado, é um filme de família, né? E eu conversei com a Estibaliz, né? Estibaliz Urresola Solaguren. O meu basco, gente, é nulo, tá? Então, o que eu consigo falar é Estibaliz, que é o nome dela.
Quase o Estivalete, né? Um beijo, Thiago Estivalete.
Quase Estivalete, nosso querido, vai voltar aqui já. Ele que pensa que, né, se livrou da gente, não se livra jamais. E a Estibaliz falou disso, assim, que eu acho que é um... Bom, eu vou publicar essa entrevista que eu fiz com ela também em vídeo, mas eu queria comentar um ponto aqui que eu acho que é muito importante. Quando a gente fala de infância trans, a gente sempre associa a transexualidade com a opção sexual, a orientação sexual, né? A exercer a vida, né? A sexualidade. E não é disso que a gente está falando. Identidade de gênero, como a pessoa se identifica e também como ela se expressa, expressão de gênero, são coisas diferentes. E a gente tende a achar que quando a gente fala de infância trans, a gente está sexualizando a criança e isso já é, né, categorizado como pedofilia e não se discute. Aqui não estamos falando de aceitar, não aceitar, o que eu acho, o que eu não acho. Estou falando de uma questão quase científica e social. Como que a gente debate essa questão, né? Independente do que eu acho ou não acho, o debate sobre isso. E é isso que esse filme traz, de um jeito muito lúdico, muito bonito. É um filme de família. Tanto que esse filme ganhou prêmio em tudo quanto é festival que passou. E foi muito bem de público onde passou. Então é sobre isso.
Ela ganhou, na verdade, né? A Sofia Otero, essa menina, ela ganhou o prêmio de melhor interpretação no Festival de Berlim.
Pensa, só isso.
Uma criança super emocionada. Eu lembro de assistir, né? Era online, lógico. Mas ela super emocionada e feliz de vencer esse prêmio. E é lindo mesmo. Muito feliz também. Ele ganhou vários prêmios, né? Ganhou uns 4, 5 prêmios aí no Platino.
Que ese niño está muy confundido.
Va a estar confundido, ama, que tiene 8 años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene 8 años, es un niño con una sensibilidad especial que está explorando, no está confundido. Todas habláis y es muy fácil opinar, pero la que tiene 3 hijos soy yo.
Suelta un papáis. Tienda a tu niño y batera.
Ser de su, ser de su, y Shilta maitasunea.
Flávia, outro filme que eu fiquei muito feliz que ganhou aí melhor animação e melhor trilha sonora, que é O Meu Amigo Robô. Eu amo esse filme. Eu amo esse filme. E fiquei muito feliz assistindo a mostra em São Paulo. Eu não sei se ele ainda está em cartaz nos cinemas. Ele estava, talvez esteja aí em alguma sessão, mas deve também já pro streaming. E é muito bonitinho esse filme. E são várias interpretações, são vários pensamentos sobre O Meu Amigo Robô, qual é essa relação, do que é essa relação. É muito legal, gente, é muito bonito de ver esse filme aí, Meu Amigo Robô. Então, por favor, procurem, quem não viu ainda Meu Amigo Robô, essa animação linda, da Espanha também, que foi premiado aí em duas categorias, aí melhor trilha sonora e melhor animação no Prêmio Platino.
É isso aí. Então, a gente vai encerrar aqui Prêmios Platino, porque a gente vai dando serviço junto, né? Já falando de filmes que a gente não tinha conversado ainda. Então fica aqui esse grande serviço. Depois vai ter mais coisas aí. Vamos editar outras entrevistas, trazer com legenda e sin mi portuñol, maravilhoso, né? Mas a gente se diverte pelo caminho, é isso. A gente tá falando que tem que furar essa bolha, tem que perder o medo de passar ridículo também. Mas antes, eu queria só mostrar. Vamos falar dos dois brasileiros? Vamos rodar um pouquinho eles falando?
Eu ia falar, você ia fugir dos brasileiros que passaram por lá, que você Hamas conversou, Flávia Guerra.
Hamas. Então, eu falei com a Alice sobre a importância de estar lá. Acho muito legal. A Alice já vai estar aqui, porque ela tá estrelando também uma matéria escura, ou matéria escura, que é o Dark Materials, né? Eu sempre confundo em português. A gente vai falar com ela também, uma série internacional da Apple, que tá, né, super aguardada. Mas vamos falar, vamos ver o que ela diz sobre isso.
Eu acho que é um trabalho mais difícil pra gente pela nossa língua. Eu falo espanhol, mas eu vejo como eles já automaticamente falam, ah, brasileiro, ah, fala português. Tem um pouco essa barreira. Mas eu acredito que é uma coisa que a gente também tem que mostrar, que a gente se sente latino. Às vezes eu sinto que a gente não assume o lado que somos latino-americanos. E isso é muito importante para a cultura. Então é muito difícil, eu acho que é um processo. Mas cada vez mais a gente tem, por exemplo, a gente tem que tentar ter mais jurados brasileiros no Platinos. Acho que a gente tem que tentar fazer coproduções, tentar fazer coisas com o México, fazer coisa com a Argentina, fazer coisa com a Espanha. E nos fortalecer como indústria. Isso é muito importante. A gente se fortalecer internamente, a gente votar direito. A nossa indústria vota direito, mas assim, governos que apoiam a cultura. Acabamos de passar por 4 anos de terror. Argentina, encontrando todos os meus amigos aqui, Dolores Fontes, Santiago Mitre, todos estão falando do terror que a Argentina está passando agora. A gente acabou de ver isso. Então, acho que todos esses detalhes são muito importantes, mas principalmente coproduções, diálogo com os latinos e, principalmente, a gente assumir que somos ibero-latino-americanos. Sim, isso é muito importante.
E, assim, e ver filmes latinos, né? Totalmente. Porque no Brasil a gente vê pouco, né? É. Mesmo na Netflix, o filme tá lá, a Sociedade da Neve tá lá. Exato. Toda hora eu tenho que ficar lembrando as pessoas, sua série. Importante. Eu fico, olha, ali está na Rainha do Sul, assistam.
Assim como a gente quer que eles assistam o nosso, a gente tem que assistir o deles pra estabelecer esse diálogo e apoiar uma indústria. E aí, sim, aos poucos, conhecendo. Então, eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje exatamente pra isso, pra representar o Brasil, para celebrar o Brasil aqui e principalmente para encontrar esses produtores, para encontrar atores, para encontrar diretores, para trocar, para de repente fazer coisa junto. Isso é muito importante.
Alice Braga, ela nunca erra, ela nunca erra. É sempre bom ouvi-la. Também foi homenageada em Gramado no ano passado, né? Que foi linda também a homenagem para ela. E Alice é uma grande representante do Brasil lá fora, em Hollywood, né? Com as produções. Também sobrinha de Sônia Braga, um outro grande nome aí que a Flávia falou hoje no começo também, na importância da Sônia Braga fora do Brasil também. E falou uma coisa perfeita, né? Aliás, vocês duas trouxeram esse debate aí que a gente também precisa assistir os filmes dos nossos coleguinhas aqui de perto, né? E não só enaltecer a indústria hollywoodiana, que é muito importante, muito boa, entretém bastante, entrega obras inesquecíveis pra gente, mas também temos muitos outros filmes e séries, e, enfim, o audiovisual ibero-americano, né? Eu acho que a gente precisa valorizar ainda mais, claro, começando pelo cinema brasileiro, nós brasileiros, valorizando o que é nosso, porque é muito bem feito.
É isso aí, eu concordo 100%. E agora vamos terminar com o Gabriel Leone, maravilhoso, que já, eu falei pra ele, o ano que vem, eu quero ver o Brasil bem bonito indicado, porque ele tá em cena, a série estreia esse ano, e olha, assim, o cena, eu nem vi, tá, gente? Eu cobri o set na Argentina, tô louca aqui pra contar bastante coisa, já já eu conto mais, uma produção da Gulani Filmes e Netflix, né, vai estrear na Netflix, mas, assim... Se Senna não tiver ano que vem finalista do Platino, eu não sei quem vai estar. Desculpa, tá? Mas vamos ouvir o Gabriel falando, ponderando muito bem essa questão, que a gente precisa ter mais presença brasileira também, que é o outro lado. Eles precisam olhar pra gente também.
Importante. Primeiro, estou muito feliz. Fiquei muito feliz com o convite para participar do prêmio. Como você falou, é a minha primeira vez. Eu acho super importante, né, a gente celebrar a cultura latina, valorizar a cultura latina. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso dizer que eu lamento muito de hoje a gente só ter representantes brasileiros, sendo eu e a Alice entregando prêmios, ou coproduções internacionais, né? E se a gente pega a lista dos pré-selecionados, tinham vários brasileiros e que vão ficando pelo caminho. E isso é uma, enfim, de alguma forma vem virando uma constante com o passar do tempo. Então, eu lamento nesse sentido, eu acho que tem uma parte disso que é interessante, de uma autocrítica para a gente mesmo, né, o mercado brasileiro, a gente vem de um período muito ruim de pandemia, de desgoverno, de guerra contra a cultura. Então, eu entendo que a gente está se reconstruindo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um alerta que liga para a gente olhar para uma festa latina e ver que nós, latinos, brasileiros, não estamos aqui. Então, acho que vale uma reflexão nossa, até por entender isso, que do outro lado também tem uma barreira da língua, né? A gente não fala espanhol, então nossos produtos, nossos projetos em português já tem toda essa barreira, enfim. Então eu acho que cabe a gente, com todo o tamanho de país que a gente tem, com toda a riqueza cultural, a diversidade, a potência, se organizar para se fazer mais presente, para ter mais força em premiações como um todo, como a gente tem tido nos últimos grandes festivais, nos últimos tempos, mas especialmente uma premiação como essa latina, né?
Maravilhoso, né? Maravilhoso, arrasou.
Arrasou no discurso aí. Gabriel entregou os prêmios de ator e atriz de série, né? E Alice Braga, o prêmio principal da noite, que foi o de melhor filme de ficção, que foi para a Sociedade da Neve.
Isso aí, a dupla de Eduardo e Mônica, né?
Eduardo e Mônica, esse filme lindo também. Para quem não assistiu, assistam Eduardo e Mônica... Baseado na música, né, Eduardo e Mônica, um clássico brasileiro, e esse filme é lindo também.
É lindo demais. Foi uma dupla linda, né? Eu adorei esses dois. E tá construindo, o Gabriel tá passando uma fase em Los Angeles com a Carla, a companheira dele, queridíssima, que tava aqui também. E eu espero que a carreira dele decole muito. Depois de Ferrari, venham muitos mais, né, projetos aí. Senna já é um projeto internacional, então ele tá engatilhando muita coisa. Eu quero ver os brasileiros brilhando. Então, Wagner aí com Guerra Civil, que tá arrasando nas bilheterias, né? Alice com outras coisas, a série que a gente vai falar já já, Gabriel. Muita coisa vem por aí. E aí que, em 2025, a gente tenha brasileiros aí no cinema e também nas TVs, né? Nas séries latinas indicadas aqui no Platino 2025.
E continuamos aí falando de brasileiros de sucesso. A gente tem agora uma entrevista exclusiva, inédita, com uma grande atriz brasileira, Carol Duarte, que já passou pelo Festival de Cannes com A Vida Invisível, do Carinha Inus, mas no ano passado ela passou com outro filme, que não é um filme brasileiro, que se chama La Quimera. Eu não vou falar o nome da diretora aqui, eu me recuso a falar o nome da diretora, porque a Flávia já fala tão perfeitamente que se eu falar vai ser... um pouco de vergonha alheia. Mas Carol Duarte conversou com a gente sobre esse filme lindíssimo também. Flávia viu em Cannes, viu na mostra, eu vi na mostra também. Uma sessão linda com a Carol. Isabela Rossellini, Josh O'Connor e Carol Duarte, uma brasileira em Cannes e agora chegando aos cinemas brasileiros também. A Alice, que já vem com outras produções muito conhecidas, né, Flávia? Ela tem o Lázaro Felice, que, se eu não me engano, tá na Netflix.
As Maravilhas.
Tem aquele curta-metragem.
Tem o curta também, que passou, né, concorreu em muitos festivais.
E tá eu acho que tá na Disney Plus, tava, pelo
Foi
menos.
Foi indicada ao Oscar no ano passado, de melhor curta, né?
E agora temos aí Carol Duarte, né, fazendo... a sua estreia internacional agora nos cinemas, depois de passar pelo Festival de Cannes no ano passado. Agora ela passa onde? Pelo Plano Geral, com Vitor Buri e Flávia Guerra.
No nosso tapete vermelho. Sabe como é que é em espanhol? Alfombra roja. Adoro.
Alfombra.
Alfombra, que é o tapete. Alfombra roja. Tá? É muito chique, vou dizer. Não, mas é que o espanhol já sai assim, né? Já saiu com o leque na mão. Vrá, alfombra, roja, não é?
Mas agora do espanhol nós vamos para o italiano com Carol Duarte.
Aí. Vamos lá. Beijo para vocês que vão... Não, beijo não. Vamos ver a Carol, que beijo.
Que isso, Flávia Guerra, por gentileza.
Já, beijo para vocês que não falam espanhol como eu, tá? Beijos. Aê, agora a gente conversa com uma atriz que a gente é fã, né? Ninguém é neutro aqui nesse papo, entendeu? A gente é fã dela, Carol Duarte, querida, linda, que a gente está muito feliz de ver estreando no cinema internacional, não que o Vida Invisível não fosse internacional, né? Um filme premiadíssimo aí no Festival de Cannes, dirigido pelo Karim Aynous, que esse ano está em Cannes de novo. O Karim, assim, né? Piscou, fez um curta, tá lá, entendeu? Fez um longa, concorre a Palma, coisa louca. Mas hoje a gente está aqui para falar de La Chimera, um filme dirigido pela italiana Alice Horvacher, que eu aprendi a falar. Tiago sempre implicava comigo, as pessoas implicam, e os meus amigos italianos ensinaram esse nome alemão, né? Mas tudo bem. E que eu admiro demais, eu adoro o trabalho da Alice, não só por ela ser italiana, que eu sou muito fã, cinema italiano, mas por ela ser uma super autora do cinema internacional. Então, Carol, obrigada por estar aqui com a gente, conversando sobre La Chimera.
Gente, obrigada a vocês pelo convite, estou muito feliz de estar aqui.
Esse filme lindo, né, Flávia? Que eu sei que você vai querer jogar na minha cara, que assistiu em Cannes, que estava lá, que viu primeiro e tal. Mas eu também vi na Mostra, numa sessão linda. Carol estava lá nessa sessão, acho que estava na sessão da Mostra. É, e eu fiquei impactado com o filme, eu acho que o filme belíssimo. Eu já gostava, né, do trabalho também, os filmes anteriores. E aí quando a gente vai assistir esse, também tem esse gostinho a mais, né? Porque a gente sabe que tem a Carol, tem uma brasileira ali no meio. Então a gente já vai com a emoção ainda maior, a expectativa elevadíssima, assim. E superou todas as expectativas, tudo que eu esperava, assim, do filme. Porque é muito, muito bonito. E a Carol também tá incrível, né? E é lindo ver... É um talento nosso também, né? Ganhando o mundo, como a Flávia falou aqui no começo, A Vida Invisível, claro, foi o grande vencedor do Festival de Cannes, 2019, né? Na Sertã Regai, agora, ano passado a Carol passou na competição e agora tá aqui no plano geral com a estreia do La Chimera também, então seja bem-vinda também, Carol.
Obrigada, gente, que alegria estar aqui com vocês.
Carol, eu queria que você começasse contando, eu sei que você já contou para algumas pessoas, para mim mesmo, lá no Festival de Cannes, tá? Ah,
daqui a pouco eu saio dessa sala, hein?
É, como é que você entrou para esse projeto, né? Eu adoro, a gente conversou com Karina semana, né, na edição passada, por conta da seleção, né, para o Festival de Cannes. E eu sempre digo isso, e a gente disse isso para ele, que é lindo ver os brasileiros em projetos internacionais, né? Wagner Moura, essa semana passada, estreou no Brasil com Guerra Civil, e ele está do lado da Kirsten Dunst. Então é super bonito ver os talentos brasileiros, né? Filmando em várias frentes. E como é que foi, assim, esse seu pé na Itália, né? Para viver a Itália, né? Porque a sua personagem chama Itália.
Que é ótimo esse nome também, né?
Então, a mesma diretora de fotografia do Vida Invisível é a de fotografia que sempre fotografa os filmes da Alice, que se chama Helene Louvard, acho que é talvez a maior diretora de fotografia aí na atualidade. E acho que ela fez a ponte, né? A Alice estava procurando uma atriz para fazer essa personagem chamada Itália, e aí ela me propôs um teste por Zoom, porque ela estava na Itália e eu aqui no Brasil, no fim do ano. E ela falou, ah, você fala italiano? Eu disse que falava um pouco. Ela falou, você topa fazer um teste? Eu disse que topava. Pois fiz o teste por Zoom, um teste longo, assim. Me lembro de ser um teste, assim, eu me esforcei muito, assim. Terminei, falei, meu Deus, eu já não sei mais como fazer essa cena. Mas foi muito legal. É, me lembro de uma coisa muito engraçada, porque a minha personagem no filme canta, é uma estudante de canto lírico, né, de ópera. E a Alice pediu para eu cantar uma música, se eu sabia uma música em italiano, uma ópera italiana, eu falei, bom, saber uma ópera italiana já não sei, né? E aí eu cantei uma música e tal, e no fim das contas eu passei, e aí foi super rápido, eu já estava, depois de 10 dias, já estava na Itália, na época tinha o Covid, então eu fiquei ali um tempo na quarentena, a gente demorou a se conhecer, eu e a Alice, por conta disso. É, e aí foi assim que eu caí no La Chimera, assim.
Uma quimera, né?
E eu fico imaginando, tem que segurar também, não sei se você não contou para todo mundo, como é que foi isso também, essa vontade de contar, né? Porque às vezes tem muitos colegas que às vezes vão fazer projetos internacionais ou até são selecionados para festivais internacionais e tem que segurar essa informação. O Carinho, por exemplo, deve ter segurado muito essas informações de que vai sair o filme, né? Para ter também esse grande acontecimento, né? Então, para você, como é que foi esse processo também de se ver nesse lugar, né? Também já estar lá e falar, gente, tô aqui numa produção internacional e segurar essa informação, que horas eu posso contar, tô doida para contar, quero contar para todo mundo.
Olha, você sabe que é curiosa essa pergunta, porque foi isso, assim, eu passei, aí eu fui para lá, fui para Itália, e aí começou um estudo tão grande de dar conta daquilo. Claro, quando eu liguei para os meus amigos, para minha família, todo mundo ficou em choque, falou, meu Deus do céu, né? Porque é um filme com Isabella Rossellini, é um filme com Josh O'Connor, é um filme com dois atores importantes, assim, a Alba Rosvacher, que é uma atriz italiana, a irmã da Alice, Vincenzo Nemolato. E aí, quando, né, tem um impacto, assim, mas depois, logo em seguida, vem um trabalho imenso, assim, né, de desenvolver a personagem, de entender um pouco a filmografia da Alice, de entender o que é o filme. Então, eu vivi isso, assim. E o La Chimera foi gravado em duas partes, no verão, primeiro no inverno italiano, né, janeiro, fevereiro, março, depois no verão, que foi agosto, setembro, outubro. Então foi um processo longo de feitura do filme, assim. Aí as pessoas já começaram a saber e tal. Só que tem um dado, né, que é engraçado, que é... Aí eu voltei pro Brasil, e as pessoas também não sabiam, assim, porque eu não sou também tão faladeira no meu Instagram, assim, às vezes tem fases e tal, mas as pessoas não sabiam. Então, as pessoas falaram assim, nossa, Carol, você tá sumida. Eu falei, não, tô fazendo um filme na Itália, porque entre uma parte e outra eu voltei. Então, foi curioso, assim, foi um processo. Em seguida, eu fiz um outro filme, e aí, sim, quando vai pra Cannes, né, uma revelação geral, né, de que eu tava no filme e tudo mais. Mas, pensando no que é um pouco a Alice, né, no mundo, assim, do cinema, né, você falou um pouquinho, né, Flávia, Alice é uma frequentadora também, acho, do Festival de Cannes, desde o primeiro filme, então... É uma diretora muito autoral, acho que é uma diretora que pega... Acho que muita gente viu o Lázaro Felice aqui no Brasil, né? O La Chimera também ganhou o prêmio na mostra agora de cinema do público, o que é super legal, porque às vezes a gente acha que é assim, um filme que a gente chama filme de autor, né? É um filme que às vezes pega pouco público, e não é verdade, assim. Então acho que a Alice também já é muito conhecida no Brasil, né? Muita gente já conhece, já admira bastante o trabalho dela. A Alice é conhecida realmente mundialmente hoje, assim. Então, foi assim, para mim, um susto, assim. Então, foi aos poucos, sabe, que as pessoas foram sabendo. Não teve, assim, um grande anúncio. O grande anúncio, acho que foi quando o filme entrou pro Festival de Cannes.
Você sabe que... Eu vou... Dois pontos aqui. A Hélène Luvar também é a diretora de fotografia do Motel Destino, o filme do Carim, que tá em Cannes. Então... Tá arrasando aí, gosto muito de ver essas parcerias, né, entre diretor e fotógrafa, nesse caso, que são essenciais, né? Não se faz um filme bom se a relação entre o fotógrafo e o diretor não tá bem azeitada ali, né? Então, é muito bacana ver essas parcerias que a Hélène consegue fazer com Carim e com a Alice, né? Dois diretores, né, muito interessantes. E você vai dizer uma coisa, o Vitor vai, né, me dar bronca, mas eu estava lá fazendo o que a gente chama de round table, né, que é a entrevista que tem uma mesinha que ficam, né, vários jornalistas em volta conversando com a Alice, mas era sem câmera, só conversa, né? Aí estão lá conversando sobre o filme, um inglês, eles juntam vários jornalistas, né, e tal, quando entra uma senhora e ela fala, ai, desculpa, tô disturbando, né? Tô atrapalhando, desculpa. Eu olho, é apenas a Isabella Rossellini, que entrou na sala em que a gente estava conversando com a Alice e pediu desculpa por estar perturbando, imagina. E aí a Alice foi lá conversar com ela, eu falei, gente, que cena surreal, né? Eu imagino para você essa sensação de estar com uma Rossellini e que é uma figura, né? Eu desde então, eu sigo a Rossellini no Instagram dela. O Instagram dela é o mais maravilhoso. Ela é muito divertida. E eu, na idade dela, quero ser igual a ela, porque é a minha meta, assim, sabe? Que ela se permite. Ela é muito maravilhosa. Ela não faz a diva, apesar de ser, né?
Talvez as grandes divas sejam essas, né? As não que é. Não se fazem, mas são, né? É. A Isabella é muito, muito legal, assim. E é legal porque a Alice juntou pessoas de muitos mundos, né? O Josh, britânico. A Alice... italiana, com um elenco majoritariamente italiano, não atores e atores no filme, né? Os tombaroles ali, aqueles que roubam os artefatos arqueológicos, parte deles não são atores. Eu, que sou do Brasil, a Lu, que é uma atriz francesa, também, né? A equipe, parte da equipe francesa, a Hélène Louvat francesa. Isabela é italiana, mas mora muitos anos nos Estados Unidos. Eu acho que a Alice faz isso assim, um pouco de propósito. Tem uma pluralidade no set dela, que é super interessante, né? Eu acho que talvez fosse a mais distante mesmo, de distância mesmo, de quilômetros. Mas deu jogo, assim. Deu jogo entre todas essas pessoas, assim. Por mais diferente que sejam, né? Uma Isabela Rossellini com a grandeza dela, né? Não só grandeza... Digo, né, dessa diva, mas de trabalho, de história, né, pai, a mãe, tudo. E então foi muito especial o set, assim.
Signore, stava sognando, ma non saprà mai come andrà a finire.
Di dove sei?
Vieni da lontano?
Non è importante.
Sì. Il mio caro amico, il mio unico amico. Te l'avevo detto che sarebbe tornata malfidata. Questo è il fidanzato di Beniamina.
E mio padre?
No, no.
Ma tu trovi sempre tutto, eh? Ma che fai lì tutta muta impalata, eh?
Se vuoi posso farti un corso accelerato di italiano.
Tu?
Sì.
Signori, che te ne fai?
Mi porto spatico, devo strepitare.
Carol, eu fico imaginando assim, a Flávia conta essa história de encontrar, porque, né, eu e Flávia não somos atores nem atrizes, mas também se chamar a gente topa, né, Flávia?
Ah, topo tudo, pode chamar.
Mas eu acho que assim, quando você tá num trabalho com uma pessoa também já muito conhecida, enfim, mundialmente, como é que era também, você falou um pouquinho desse entrosamento do elenco, como é que foi esse processo para você de chegada mesmo? Você falou aí, teve a quarentena, teve esse tempo, depois grava a primeira parte, depois volta, faz a segunda parte. Mas como é que foi esse entrosamento de vocês no set, nessa preparação? Como é que funcionava também essa maquinária aí da direção, enfim? Como é que era para vocês esse entrosamento mesmo? Não só em cena, que funciona muito bem, né? Que a gente entra muito nessa história e nesses personagens, a gente se diverte, se emociona, enfim, faz uma montanha russa ali pra gente. Mas eu fico imaginando também os bastidores também, porque tem cenas muito divertidas ali, até de entre você e o Josh, enfim. Então como é que era esses bastidores, né? Coisas que a gente não vê, que a gente não sabe, mas como é que funcionou tudo pra vocês?
Então, como foi um filme que a gente gravou por um longo período, ainda que tivesse tido um intervalo, a gente acabou convivendo muito, né? E assim, a Alice tem uma característica assim, interessante nesse filme, né? Eu acho que nos filmes de maneira geral, que são filmados assim, um pouco na região dela. Eu não sei especificar os outros filmes, mas o La Chimera, por exemplo, tinha uma locação que era realmente uma casa vizinha da Alice. Assim. Então, as pessoas ali que participam são muito próximas e tal. Para mim foi muito importante conhecer o lugar mesmo, geograficamente. Saber onde é que é, eu acho que é um filme muito ligado à coisa mesmo geográfica do passado, da terra, do que existiu e existe ali. Então foi muito importante para mim estar por ali. E o entrosamento é isso, assim, o Josh não conhecia o trabalho dele, então assim que eu saí da quarentena a gente foi se encontrando, foi se conhecendo, foi fazendo a preparação. Fui conhecer a Alice depois, assim, o que foi curioso, acho que a gente foi se entendendo, eu e a Alice, lá no set de filmagem, entendendo um pouco quem é a Itália, porque é uma personagem bem na corda bamba, assim, ela não é nem dramática e nem cômica, mas ela também é dramática e cômica, então a gente foi entendendo a temperatura e foi se conhecendo. Com Isabela foi muito legal, a gente tá muito junto no filme, né, eu trabalho para ela no filme, tem uma relação ali que apesar de parecer ser só oportunista, ela é afetiva também. Acho que o filme também trata um pouco disso, né? Do que é e o não é ao mesmo tempo, é super contraditório, misterioso e tal. E aí, como a gente nos conhecia, a gente ficou um tempinho juntas no mesmo prédio, assim, jantando, conversando, indo em museu e convivendo e se conhecendo mais pessoalmente, dizendo para a gente ter um entrosamento de cena, porque a gente não teve esse tempo de preparação. Então, foi muito rico, assim, estar com ela. Ela é uma pessoa maravilhosa, assim, super divertida. Então, foi um prazer, assim. E os outros também do elenco, que por mais que eu não conviva tanto, a gente foi se entrosando. Então, cada um de um jeito. Era legal, porque eram muitas línguas juntas. Às vezes não entendia, não entendia, não sei o quê. Mas foi super afetivo, assim.
Não, e dá pra ver, né? Dá pra ver que vocês estão, né? E acho que legal essa palavra, afetivo, porque esse é um filme de afetos, né? A narrativa dos filmes da Alice, quem nunca assistiu nenhum filme, procure. O Maravilhas, eu sei que é bem ali na região dela, porque o pai dela também, né, trabalhava com mel, né? Eu amo Maravilhas também. E a Alice, ela tem um jeito muito interessante de conduzir a direção, que parece que ela não está dirigindo, mas ela está dirigindo tudo, né? Você fala, ah, tem uma coisa meio errática, né? E principalmente nesse, o Quimera, eu acho que tem mais ainda, né? Vocês são errantes, né? Vocês estão lá, andam, né? O personagem do Josh está procurando o túmulo com aquela turma, e ele também está meio destacado, né? Porque ele está sofrendo, né? pela perda da Beniamina, né, que é o grande amor dele. Mas você vê que tem uma mão ali de um diretor que sabe muito bem o que está fazendo, deixando vocês serem livres, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Porque a história, a gente não falou aqui tanto dessa história, mas como é que foi que ela te mostrou essa história e falou, ah, a Itália é isso, a Itália não é, é aquilo, ou ela deixou você criar mais a sua Itália, assim, né? Mais errante.
É, eu fui entendendo aos poucos. Porque a Alice também é a roteirista do filme, né? Ela escreve os filmes dela. Então, ela tem um domínio daquele imaginário, daquele realismo fantástico, assim. Então, o mais importante para mim em algum momento foi entender o universo de Alice Rosbacher, a cabeça dela. Porque cada diretor é uma coisa, assim. Então, né? A experiência que eu já tinha tido era do Vida Invisível. Então, Vida Invisível foi um processo de feitura, de personagem, de gênese, de sala de ensaio, junto com a Júlia, de entender passado, de... Enfim, muito diferente do La Chimera, o que resulta uma filmografia também muito errática e diferente, né? No melhor sentido da palavra. Quando eu fui, eu acho que... Quando eu fiz o teste, eu acho que Alice viu pistas da Itália em mim, naquele teste e tal, mas eu acho que foi a personagem que mais... A gente conversava sobre isso, assim, que mais era difícil de entender. E é bonito ver uma autora, diretora, também se perguntando quem é essa figura que eu escrevi. Me dê também pistas dela. E aí foi acertando, assim. Quando eu definia muito a Itália, quando eu fechava muito os flancos, era não. Não. Quando era muito cômico, era não. Quando era muito dramático, era não. Então, a gente foi achando, no meio do caminho, essa personagem. Que aí eu fui me buscar as minhas referências e assisti muito a Giulietta Masina, assisti muito Fellini, para tentar entender um certo tipo de cômico que não chega a ser um cômico clownesco, mas beira o clownesco, beira o palhaço, né? E, lógico, numa outra temperatura que é a temperatura da Alice. Mas a direção dela é bastante precisa, Flávia e Vitor, assim. Não é uma direção que improvisa. O que é bastante curioso, porque quando você olha a cena, você acha que tá tudo mais solto. Mas não tá. Ela tinha notas bastante precisas, assim, uma diretora que sabia exatamente o que queria. Num determinado momento eu pensei, porque às vezes a gente fazia uma cena de um jeito, outra cena de outro, e eu pensava, meu Deus, como é que ela vai montar essa cena, né? Porque às vezes tava assim. Mas ela sabe ali... o que ela tá querendo. Quando eu assisti o filme, eu falei, olha, eu não imaginava que essa cena ia chegar ali, assim. Foi um filme que eu fiz um pouco menos... foi um filme diferente, assim. Não era um filme que a gente sentava e fazia uma grande elucubração de personagem. Não foi nada disso, assim. Quer dizer, né? Você elucubra e faz no set também, mas não foi uma grande preparação, a gente nem tinha esse tempo por conta do Covid.
Que legal ver, porque você tá ali no roteiro, na sua mão, você lê aquela personagem, e aí você faz o filme, e depois que vocês estão ali fazendo o filme é de vocês, tá ali naquele mundinho. Depois que ele é exibido a primeira vez, ele é de todo mundo, né? Ele não é mais de vocês, então aí vão chegar as interpretações, enfim, todas as questões, assim. E aí você também já tinha tido esse esse gostinho da repercussão internacional com Vida Invisível, que acabou sendo super premiado. Mas como é que tem sido para você agora? O filme, né, já foi também exibido no Brasil, a gente falou aqui no começo, ganhou a mostra, enfim. É, você viu uma diferença também nessa... Na questão de repercussão, assim, porque saíram algumas críticas super elogiando você, as críticas internacionais, enfim, que isso é muito legal de ler na época, a gente lendo assim, fala, pô, que legal, né? O talento brasileiro sendo reconhecido novamente depois daquele sucesso lindo da Vida Invisível, naquele filme lindo também. Então você sentiu diferença de repercussão internacional, nacional também, que agora você teve essa sensação. Você sentiu lá em Cannes e também sentiu no Brasil. E agora vem a estreia no Brasil mesmo, né? Então, como é que foi essa sensação e também qual a expectativa, né, para esse lançamento agora aqui no Brasil?
É assim, né? Eu nunca imaginei, assim, eu nunca planejei fazer um filme fora do Brasil, assim. Acho que foi acontecendo e eu fiquei muito feliz. Agora... É engraçado, porque o Vida Invisível estava na mostra Um Certo Olhar, que é uma mostra paralela, muito importante, mas paralela à mostra competitiva, e o La Quimera estava na mostra competitiva, assim. Então, a repercussão é muito grande, né? O dia da exibição foi muito emocionante, em Cannes, a gente deu... Eu dei muitas, muitas entrevistas internacionais, muito mais do que na época do Vida Invisível. Também porque, enfim, tinham vários filmes italianos, né? No ano passado, na competitiva, então tinha um pavilhão italiano, só com imprensa italiana e tal. Então, eu acabei falando muito mais com imprensa internacional do que, obviamente, com imprensa brasileira. Por mais que todos, né, muitos jornalistas como Flávio, enfim, você também estava lá, cobriram isso, mas menos do que do Vida Invisível, por motivos óbvios, né? Não é um filme brasileiro. Aí, o que acontece é que o filme ganha o mundo, e cada vez mais o mundo, e cada um está numa ponta, e eu aqui no Brasil vendo o filme ganhando o mundo, assim, e acho que foi e está sendo muito bonita a trajetória do La Quimera. E agora chegando no Brasil, depois de uma mostra que foi tão legal, eu tô tão feliz e emocionada porque, querendo ou não, como você falou, sabe, também se trata da gente, existe uma representação ali do Brasil, de certa forma, né? Eu falo português em alguns momentos, sabe, e gente que não é falante da língua portuguesa não sabia nem que era português. Então, falantes da língua sabem que, além de português, é do Brasil, né? Então acho que é muito mesmo, assim, emocionante. Acho que é muito especial para mim essa estreia. Eu tenho muito orgulho de estar nesse filme. Eu acho que são artistas fantásticos, assim. Não é só para mim um projeto internacional. É para mim um projetão. É um filme que eu tenho uma admiração, assim, de estar. Porque eu acho que tem uma beleza, tem uma assinatura, tem... Da Elite, tem arte ali, tem cinema com C maiúsculo, assim. Então, sei lá, eu tô super orgulhosa. Eu quero dividir esse filme com o Brasil inteiro. Quero que todo mundo assista. Porque eu acho que, por mais que seja italiano, ele trata de questões tão humanas que eu acho que ele é um pouco universal, assim. Então, eu acho que vai se conectar. Como se conectou na mostra e ganhou o prêmio do público, eu acho que se conecta. Eu espero que se conecte agora na estreia.
E a sessão na mostra tava linda, né? A primeira sessão da mostra foi no Cine Sesc. Foi emocionante, assim, e filas, e depois acho que ele até foi para repescagem da mostra também, né, então...
Carol, aliás, eu queria, aliás, só para a gente terminar aqui, eu queria que você comentasse essa relação com o público e sobre o que ele é, né, quando te perguntam sobre o que é o La Quimera, porque para mim ele é sobre muitas coisas, gosto muito de como a Alice se relaciona, ou a Alice, no cinema dela com o tempo, com o passado e com o presente. O Lázaro Felice já traz isso, né? Aquela Itália que está presa, né, naquele sistema feudal e joga a gente no sistema feudal contemporâneo. Aqui são esses, né, esses tesouros que vão sendo roubados ou profanados, mas essa memória, algo que o personagem do Josh O'Connor quer alcançar, que não tem mais, o impalpável, essa quimera, né? Como é que você... trata, assim, o filme? Como é que você fala desse tema e como você chegou na sua Itália, né, que fala português?
Então, é difícil, às vezes, falar de uma... Porque não é uma narrativa que eu acho que ela é tão tradicionalzona, né?
Não.
Dali se tem muita poesia.
Uhum.
Em quadros, em falas, né?
Sensações, né? É muito sensorial, né?
Música, tempos muito diferentes e que ela posta mesmo. E que tira a gente de uma sensação mais cotidiana. O fato da minha personagem se chamar Itália já tem uma certa comicidade. É uma personagem estrangeira que fala para um outro personagem estrangeiro. Se você quiser, eu posso te dar um curso de italiano. Não é exatamente que ela domina aquela língua ali. Então, é um dado cômico, assim. Eu fui chegando na Itália aos poucos, eu fui chegando nela na medida em que eu fui fazendo. E eu te digo, ainda é um mistério para mim. E eu acho isso bonito. É, tem um certo desespero, não vou te negar, quando você é atriz e não consegue fechar, mas eu estou sempre buscando e sempre muito inspirada. É, mas tem um mistério nessa personagem que eu não sei decifrar, e tem um mistério nos filmes da Alice que eu também não consigo decifrar. E eu acho isso muito bonito. Se eu for falar do que o filme fala, eu diria a sinopse. A sinopse é um personagem chamado Arthur, que ele é um... Ele rouba artefatos arqueológicos, ele tem a sua trupe, e eles vivem uma aventura nesse filme, e esse personagem está buscando alguma coisa nessa vida incessante. Ele busca, ele busca, ele busca. E eu acho que o filme é para descobrir o que ele estava buscando e se ele acha ou não, né? Se a gente acha ou não nessa vida coisas que a gente fica buscando, buscando, buscando. E a Itália, eu acho que em contrapartida do Arthur, que é esse personagem mais ligado, né, ao passado, que rouba artefatos arqueológicos, que está na Terra, que está no passado, eu acho que a Itália está no futuro, eu acho que a Itália está no presente, eu acho que ela faz o possível com o que ela tem ali, com muita vitalidade, assim. Então, eu acho que tem duas perspectivas ali. E eu acho que a Alice faz uma coisa muito bonita no fim do filme. Eu não vou dar spoiler, porque eu quero que as pessoas assistam no cinema, mas ela aponta um futuro mais coletivo e não tão individual para a Itália. Então, eu acho isso... Eu acho que para sentar e assistir um filme como La Chimera é muito legal, numa sala de cinema, ouvindo aquelas músicas e aquelas imagens, porque tem muita beleza e muita poesia.
E tem um final lindo mesmo, que, claro, não vou falar aqui para não estragar, obviamente, mas é lindo. E eu acho que você trouxe muito essa questão também, tem esse mistério, assim, tem esse suspense, não sei, é um suspense misturado com magia, com fantasia, não sei. Aí a gente vai, né? A gente vai, quando a gente vê, já estamos lá com essa turma. Entrou, foi. A gente já quer ser amigo da Itália, a gente já quer estar ali junto. Enfim, tem essa coisa do abraçar, parece, do afeto, né? É muito bonito isso. O trabalho dela vem.
Eu acho que é uma característica muito dela. Ela traz as pessoas pro lugar dela, ela abre a casa dela. Ela tem uma relação com o cinema muito afetiva, né? As pessoas que estão ali no set são pessoas da vida dela, assim. Então, entrar no filme, no La Chimera, também entrar um pouco no mundo dela.
Carol, muito obrigada por abrir esse mundo pra gente, por conversar com a gente pelo filme. Faça mais filmes internacionais, a gente quer te acompanhar, né? Conta pra gente.
Faça mais filmes brasileiros, cara, porque aí eu te acompanho nos festivais
também
do Brasil. Enquanto Flávia tá no International, eu vou...
Vou fazer pra Vitor, vou fazer pra Flávia. Internacional
é isso aí.
E nacional. Tá?
Por favor, tá? Que a gente tá pedindo.
Aí quando ganhar o prêmio, agradece a gente, tá? Pra dar uma moral.
Agradeço gente... também.
Só porque a gente mandou, ela vai fazer. Senão ela tava em casa, de boa.
Porque a Carol também já vem com uma lista também de outras, ou prêmios também, não só, né, não só no cinema, TV, enfim, já é uma carreira, claro, a gente acabou falando muito mais desses dois últimos filmes, mas também o papo renderia aqui se a gente fosse começar a falar desde o começo tantas outras coisas.
Ô, gente, obrigada, Carol, muito obrigada, obrigada pela Itália, continue filmando com a Alice, faz favor, fala lá, Alice, seu próximo roteiro, faz favor, entendeu? Vou falar para ela também e a gente fica junto aqui. Obrigada, um beijo.
Querida. Valeu, obrigada. Sucesso.
Beijo. Tchau.
Tchau. Ho sentito parlare di voi.
Che spettacolo! Mamma mia, che roba!
La pala che vi serve?
Per piantare fave, Marcia.
Piantare fave questi tempi. Ma io dico...
Ma allora forse per questo non sono venuta, non c'ho.
Adesso ti facciamo vedere delle cose che nemmeno gli archeologi se le sognano.